Aproveite o 12 de junho para presentear quem você ama. Dia do Amor Calce. Tua
Rádio. Temática do dia.
São 11 horas com mais 6 minutos, 13 graus é a temperatura no centro de Lagoa Vermelha, na rua 14 de julho. Na temática do dia, nós vamos destacar hoje um trabalho através do decreto 8.360, de 14 de maio de 2020, que regulamenta no artigo 2º e parágrafo 2º da Lei Municipal 7.589/2019, o que se refere ao cartão de identificação do portador do transtorno do espectro autista. Projeto de lei aprovado de autoria do vereador Braulio Juarez Guedes e que nessa semana saiu o primeiro cartão de identificação do portador do transtorno do espectro autista. Está aqui o vereador Braulio Guedes, vereador do PTB, autor do projeto de lei. Também a Tayane Pellens, mãe do menino, né, que tem o autismo. E aqui nós pautamos, né, a participação da coordenadora do CAPES, que ainda não chegou aí, a Paula Castilhos. Então, queremos saudar o vereador Braulio Guedes, bom dia.
Bom dia, Flávio, bom dia a todos os ouvintes. Uma satisfação nós estarmos aqui, né, para falar de um assunto tão importante e de uma conquista para toda a comunidade.
Bom dia, Tayane, que vem acompanhada do filho aqui no estúdio.
Bom dia a todos os ouvintes. Estamos muito felizes pela nossa conquista e agora é mais passos para frente agora.
Como é que é o nome do filho mesmo?
Flávio de Jair Pellens País.
Ah, é o Flávio também, né? Tudo bem, Flávio? Tudo bom? Está aqui no estúdio também o xará, o Flávio, né? Que é o filho da Tayane. Braulio, fala como surgiu esse projeto e quais os benefícios, né, que esse cartão propõe para o seu portador.
Flávio, esse projeto surgiu de uma demanda que a Tayane nos encaminhou, né? Já iniciamos no ano de 2018, né? Onde ela nos procurou para ver a questão do diagnóstico do Flávio, né? E aí nós encaminhamos, tivemos apoio da dona Loiva lá da PAI, e depois, agora no ano de 2019, a Tayane se sentindo assim incomodada com o fato de não ter muitas opções, né, para a questão do autismo, diretamente, né, seja na área do lazer, seja nas questões preferenciais, ela nos apresentou um projeto, assim, algumas coisas que teria em alguns outros locais. Nós prontamente, eu lembro quando ela chegou lá e sempre gosto de, para fazer justiça, né, nós estávamos na bancada lá do PTB, estava eu e o Alessandro, que é o meu assessor da bancada, onde nós estávamos formatando, mas nós tínhamos dois ou três projetos para fazer. E aí o Alessandro, me lembro que ele disse assim, não, esse tem prioridade, esse nós temos que passar na frente de todos os outros. E aí a gente começou a fazer estudos, né, buscar, né, porque não é só simplesmente apresentar um projeto, montamos ele para nossa realidade, buscamos informações em outras cidades, né, em outros estados, ali Santa Catarina está bem avançado nessa questão também, buscamos subsídios, quero ser muito justo, com a própria Marli, que é a tua esposa, né, Flávia, que tem um trabalho também nessa área, né, buscamos subsídios com ela, nos comunicamos, então fomos montando todo um projeto. E um dos passos do projeto era a questão da fila preferencial nos locais públicos, né, e estabelecimentos privados, onde tem a questão de atendimento. E também o segundo passo seria o cartão. Aí depois nós fomos até a PAI, né, onde conversamos lá, já encontramos mais a professora Fernanda, que já foi se juntando conosco, aí buscamos também outras informações em outros locais. E aí trouxemos também o Instituto AEIOU de Sananduva, né, que também já tivemos algumas questões. Então, era um fato, era um assunto que estava passando despercebido, a questão do autismo. Como nós pegamos essa luta, essa causa, né, junto com as mães, junto com as famílias, né, a gente começou também dar mais atenção, quando via uma notícia, né, quando via algum avanço em outros locais. E aí, depois que nós aprovamos a lei, ainda faltou o decreto para regulamentar. Veja que nós aprovamos a lei, apresentamos no mês de agosto, aprovamos um pouquinho adiante ali, e depois ficou em questão nacional também o atendimento da carteira, no Congresso Nacional apresentaram também. E aí depois eu observava no mês de fevereiro, Santa Catarina fez todo um trabalho mostrando onde ia ser disponibilizado o cartão, e aí a gente continuou incomodado, que não saía o local. E procuramos a administração, né, através do secretário Ricardo Valtric, também a questão da fiscalização dos locais, procuramos a delegada Débora, né, que é da Receita Municipal. E então, agora, esses dias, mais ou menos na metade do mês de maio, recebi uma ligação do prefeito me informando, olha, Braulio, estamos publicando um decreto aí na questão do autismo. Então você está junto nessa luta aí e queria te comunicar que vai ser o CAPS que vai ser interessado. Então, prontamente eu comuniquei às mães aí, né? E segunda-feira tivemos o início dessa luta, que eu digo assim que é uma conquista muito importante, né, Flávia, porque ele vai dar aquela dignidade, né, para as famílias que realmente precisam, vai precisar estar mostrando o laudo, apresentando, se humilhando, tentando provar para quem chega, olha, eu estou aqui porque meu filho tem autismo, eu preciso desse atendimento. Ele vai ter um cartão que vai se identificar e não ter muita conversa, né?
Quais são os benefícios na prática, Braulio, que a lei propõe?
Ela propõe o atendimento nas filas preferenciais, né? No atendimento, já naquelas filas que tem o atendimento, né? Lotéricas, bancos, supermercados, todos esses aí. E também na questão do cartão. Que aí no cartão, quando ele tem, a mãe pode buscar alguns outros benefícios que tenham agora ou que venham a ter futuramente. Nós, quando demos um passo essa semana, fomos procurar o CAPS para fazer o primeiro. Eu quero então aproveitar para agradecer a atenção que tivemos da Paula Castilhos, que é a coordenadora do CAPS, que ali ela já demonstrava o interesse de dar mais um passo para frente, montar um protocolo, de tentar buscar algumas outras melhorias, algumas outras conquistas a nível municipal, que claro que vai depender da gestão municipal, atender a todos, né? Mas nós vimos aí, um tempo atrás, aí que aqui em Passo Fundo, né, tem uma escola exclusivamente para os autistas ali, que o prefeito falou aqui e anunciou. Então, acho que são ações dessa forma, né, Flávio, que a gente vem trazendo para o seio da nossa comunidade, que depois vai também gerando políticas públicas diretamente.
Perfeitamente. Tayane, conta para a gente como é a tua experiência, né, com o Flávio e de que forma, né, você buscou esse auxílio, o que você tem como expectativa a partir dessa primeira iniciativa aí, que é o cartão.
Assim, ó, ter uma criança especial não é fácil, tá? Tudo tem seu porquê, né? Eu acredito que ele foi enviado para nos mostrar muitas coisas. Muitas outras mães também acreditam na mesma coisa que eu. E esse cartão vai facilitar muito a vida da gente, sabe? Até a questão de a gente entrar numa fila e as pessoas ficarem comentando por que que a pessoa está na fila tendo um filho que já é grande. Porque eu já passei por isso. E, sabe, o preconceito aqui na nossa cidade é muito grande, sabe? E eu acho que a partir do momento que a gente começou a mostrar o autismo, começou a quebrar barreiras. A gente precisa quebrar essa barreira para que deixar um mundo melhor para os nossos filhos, né? Porque a gente não vive para sempre. Então, cada passo que a gente der a partir de agora é uma vitória para cada uma de nós mães.
Bom, como você identificou a presença do transtorno no teu filho, no Flávio?
Assim, ó, o Flávio sempre demorou, no caso, desde que nasceu, ele sempre foi uma criança mais lenta, né? Para caminhar, falar, ele fala poucas palavras, ele já tem 7 anos e não fala perfeitamente. O vocabulário dele é bem, bem pequeno. Ele também é agressivo. Nos momentos em que ele fica irritado, quando acontece alguma coisa, questão de barulho, se ele ouve barulho muito forte, ele coloca as mãos nos ouvidos. São coisas, pequenas coisas que foram ligando a gente ao autismo. Mas chegar mesmo no autismo foi quando uma professora da escola me disse assim, ó, eu tô estudando mais ou menos sobre o autismo, eu tenho desconfiança que teu filho possa ser autista. A partir daquele momento que nós buscamos o diagnóstico.
E como se deu esse diagnóstico, Tayana?
Foi bem batalhoso para chegar até o diagnóstico. Idas a Passo Fundo, neurologistas, procurar alguém especialista aqui em Lagoa que fizesse um diagnóstico, coisa que a gente correu bastante até chegar no Braulio, para o Braulio conseguir uma ajuda para nós. Aí ele fez as profissionais fizeram o diagnóstico dele, levamos a Passo Fundo, o neurologista avaliou o diagnóstico deles, fez os testes dele em Passo Fundo, e daí sim foi constatado o autismo.
Bom, a nível de escola, né, hoje, como é tratado o Flávio? Ele, até então, né, antes dessa paralisação, conseguia ir à escola? Como era esse trabalho com ele lá?
Assim, ó, ele vai na escola regular. Só o único problema, assim, desse ano foi o problema de barulho. Como ele entrou pro primeiro ano, ele teve contato com mais crianças no recreio. Antes ele tinha só o pré era poucas crianças. Aí a gente adequou ele com fones de ouvido, abafadores.
Então foi uma das medidas que ajudou ele a permanecer naquele ambiente com mais barulho, né?
Sim.
E a escola está aparelhada hoje para atender essas crianças, tá? Ele tem esse apoio pedagógico, os orientadores e até aqueles monitores que podem colaborar com o professor que tem que atender uma turma toda lá?
Assim, ó, a escola é uma escola que eu não... Pelo que eu fiquei meio assim por cima, ele foi a primeira criança autista ali, sabe? Confirmada. Talvez eles tenham outras pessoas com suspeitas, mas o autista mesmo, confirmado, foi ele. E assim, ó, para a escola veio pessoas profissionais especializados no autismo para cuidar dele lá. Só a única coisa que a gente estava em batalha ainda era o monitor, que a gente não tinha conseguido ainda.
Uhum. E vocês trouxeram aqui o Instituto AEIOU ali, que trouxe informações de como proceder quando tem uma criança diagnosticada, um filho. Como é que foi esse trabalho aí?
Assim, foi bem, como é que eu posso dizer, tipo passo a passo, né? A gente primeiro, quando a gente começou a conversar com o Braulio sobre isso, ele disse assim, ó, eu vou pesquisar, ver os institutos que tem, porque assim, a minha intenção era fazer um instituto aqui. Tipo, fazer, começar do zero uma associação, sabe? Aí o Braulio me disse a seguinte questão, para manter uma associação ou um instituto, tem que ter dinheiro. E aí, como a maioria das mães, nenhuma delas tem condições, eu também não tenho condições de manter uma associação, aí a gente começou a buscar outras ideias, até que chegamos na professora Fernanda, onde ela já é parte do Instituto de Sananduva. Na verdade, o Instituto não é de Sananduva, ele só, o Adersen, representa Sananduva, porque o Instituto AEIOU, ele pega 17 cidades, né?
Isso, da Munor. Região da Munor.
Isso, 17 cidades da Munor. E através da Fernanda, a gente conheceu o Adersen, ele veio à Lagoa duas vezes, nos mostrou o projeto, como era o instituto, e a gente resolveu se agregar a eles e se juntar a eles. Aí tornou-se o núcleo de Lagoa Vermelha Instituto AEIOU.
Tem um núcleo funcionando aqui também. Qual é a referência, né, para o atendimento a essas famílias?
Assim, ó, quando as mães nos procuram, a gente tenta primeiro confortar a mãe que chega até nós, né? Porque eu sou apenas uma mãe, né? Mas existem profissionais ali, junto com nós, que podem, tipo, aconchegar a mãe que chegou, sabe? Mostrar o que pode fazer, como lidar. Porque não é só chegar assim, ó, meu filho é autista. Tu vai ter que trabalhar aquela mãe, aquele emocional dela. E através dali, trabalhando o emocional, tu vai trabalhar através dos profissionais para que a criança seja bem cuidada, bem avaliada e que ela possa ser encaminhada para as terapias e para os médicos necessários, que daí os profissionais sabem indicar.
Então, a partir de você, começaram a aparecer outras mães que têm também, né, essa mesma dificuldade.
Sim, nós estamos com 26, 27 mães já no nosso grupo. Claro, 27 pessoas ali que tem os profissionais junto, né? Mas aqui de Lagoa nós temos em torno de 27 mães.
27 mães. Agora chama atenção, Braulio, porque eram 27 pessoas que tinham um problema e só foi identificada uma, né? Que foi, no caso, o filho da Tatiana, da Tayana, né? Que é o Flávio, né? Os outros, por que não foram ainda identificados? O que, que aconteceu?
Flávio, assim, ó, eu vejo que quando a gente olha para trás o nosso mandato aqui na Câmara, nosso trabalho, né, que a gente fez, ou a proposição que a gente fez de estar servindo a comunidade, né, a gente fica muito satisfeito. Satisfeito porque eu já cansei de falar, não vou me cansar, aliás, de falar, de questões que nós trabalhamos diretamente na vida das pessoas. Não é apenas um projeto que vai estar lá, mais uma lei, né, que vai estar para dar números para o vereador. Não é dessa forma que nós trabalhamos. E aí, quando a gente olha e vê que realmente nós conseguimos trazer uma lei, a mesma na questão da doação de sangue, na questão das casas de apoio em Passo Fundo, e essa também do autismo, uma lei que a gente fez e que não ficou satisfeito, ficamos incomodados, porque ela não estava tendo a eficácia na prática mesmo, né? Então, continuamos lutando, até ter a efetividade dela com o cartão. Então, nós precisamos agora, como já falei na primeira intervenção, de políticas públicas, né, futuras, né, seja na questão educacional, seja na saúde, e é um passo que nós estamos dando aí. E se Deus quiser, os gestores que estão e os que virão a seguir, que o nosso município sempre vai andar para frente, se Deus quiser, terão essa atenção, porque é uma coisa que veio, né, não tem mais volta, vai ter que ter esse olhar, né, com carinho, com atenção e com respeito, com dignidade. Então, com certeza, os próximos administradores, ou os que estão mesmo, né, vão ter que dar uma atenção diferente para ter um diagnóstico, para que as mães tenham uma referência, né? Acredito que agora com o CAPS, a própria Paula falou nessa questão do protocolo, para ter já um encaminhamento provisório para quem está. Então, saber onde vai procurar, para não ficar batendo de porta em porta. Né? Saber uma porta que bata e que tem uma pessoa ali com respeito e com carinho para atender, com atenção, para atender aquelas famílias. Né? Então, eu acredito que é dessa forma que nós vamos conseguir construir aí uma cidade um pouco melhor.
Agora a Tayana falava, né, a dificuldade que encontram essas mães. Você esperava ter tantas mães com a mesma dificuldade como você, Tayana?
Olha, na verdade, eu nem sabia, assim, sabe, o que era o autismo e nem que tinha mais mães com a mesma situação que eu. Eu só fiquei sabendo mesmo quando eu tive o diagnóstico do Flávio e eu meio assim, sabe, estava lá no CRAS. E, de repente, ouvi uma mãe falar sobre autismo e tal. O nome dela é Denise, sabe? Ela estava falando sobre o filho dela, sobre a dificuldade de ter as coisas, sabe? E, nesse exato momento, eu disse para ela, teu filho é autista? Ela me disse, sim. Eu disse, então o meu saiu o diagnóstico e tal. Virou uma amizade. A partir daí, eu comecei a ter contato com outras mães. E fui me surpreendendo com a quantia de mães que tem. E o mais engraçado é assim, ó, que a gente, quando entra no mundo do autismo, a gente vê como a vida é diferente. A gente enxerga de outra maneira. E através disso, as mães começaram a se unir. Até o momento assim que a gente faz um piquenique, a gente tá ali com as crianças, a gente vê as crianças felizes no ambiente deles. A gente quer que nossos filhos sejam felizes.
E são crianças que, dentro das suas dificuldades, se desenvolvem, né? Vão conseguir se adaptar a uma rotina, à escola, ao trabalho, à família, como todos nós, né?
Sim, com certeza.
Precisam, portanto, desse apoio, dessa ajuda e, principalmente, dessa compreensão nessa fase da vida, né?
Sim, com certeza. É a partir do desenvolvimento deles que começa, quando eles nascem, né? Então, a gente tem todo o tempo ali, até eles virarem adultos, a gente fazer com que a criança se desenvolva adequadamente. O importante deles é justamente isso. Ter as terapias, ter o que precisa para se desenvolver e ser um adulto que possa levar uma vida normal.
Perfeitamente. Aqui uma opinião chegando da Laura Helena. O benefício do cartão é apenas uma luminária que facilita a vida das crianças e familiares portadores de necessidades especiais. O que precisamos também é de mais campanhas para esclarecer a população da necessidade de engajamento em campanhas para o portador. O portador é lembrado na Semana do Portador de Necessidades Especiais, e o que é uma pena, deveria ser lembrado todos os dias pela comunidade, pois a necessidade é em tempo integral. Então, que possa fazer uma grande campanha em Lagoa Vermelha para que seja dado o devido carinho e atenção a essa questão. Um abraço, Laura Helena Pacheco Romana. Grande abraço, Laura. É o que a gente estava pensando, não é, Braulio? A necessidade não só de criar o benefício, mas que as pessoas saibam que existe e possam respeitar esse benefício, né?
Flávio, um abraço também para a Laura Helena, né? Pessoa que a gente tem um carinho muito grande e a gente admira o conhecimento que ela tem. E ela falou perfeitamente tudo isso. Quando nós fomos buscar as informações na secretaria com a delegada da Receita Municipal, a Débora, um dia ela me falou, liguei para lá para saber como é que estava a fiscalização, e ela me disse: Braulio, não tem multa prevista para quem... Para quem não colocar o atendimento aos locais. Isso não teve previsão de multa. Eu falei: nós não queremos previsão de multa. Eu não fiz uma lei, não apresentei uma lei, né? Para multar as pessoas. Nós queremos é que as pessoas tenham o respeito, né? O conhecimento da lei, o respeito, né? E que todo mundo utilize dessa forma, né? E não precise multar. Então é bem no caminho que a Laura Helena falou. Então nós precisamos conscientizar as pessoas, né? Olhar, né? Que nem a Tayane falou, o Adersen, ele iniciou esse trabalho porque ele tem o filho autista junto à sua família, então ele começou a construir. Nós, né, não temos, graças a Deus, nossos filhos não têm esse diagnóstico, mas nem por isso eu vou virar as costas. Veio a Tayane, veio o Giovanni, que é o esposo dela, a família deles estão ali lutando, então nós temos que estender a mão e lutar junto, né, fazer alguma coisa. Então, acreditamos que é uma grande, e essa oportunidade que você está dando, Flávio, e não só agora, como já em outras oportunidades tu deu nessa questão do autismo, nós tínhamos já uma campanha organizada, né, no mês de abril ali, né, já a Thaís já tinha agendado com o Rudy, estava todo organizado, mas veio a pandemia. Então, a gente aprendeu hoje a não fazer muitos planos na vida, né, que o plano maior, que sempre foi dessa forma, é Deus que faz, né? Mas nós já tínhamos toda uma campanha para ser feita, mas que agora estamos fazendo, conscientizando as pessoas dessa forma.
De certa forma, Tayane, você se sente recompensada aí com essa luta nesse momento?
Com certeza. Cada passo é uma vitória para nós. A cada papel que a gente desenvolve, a cada protocolo, a cada emissão assim que a gente manda para ele, para o Braulio, né, para fazer uma demanda para a gente, cada papel vale ouro para nós, sabe? Porque é através daí que os nossos filhos vão ter um futuro melhor, né? Então é muito importante para nós.
Aqui uma ouvinte registrando: olha, foi através da Tayane, na rádio, que eu entrei em contato com ela, assim que nos ajudou com o médico em Passo Fundo, e até mesmo com a pedagoga para o seu sobrinho, né? Ela não colocou aqui o nome, né? Mas você sabe quem está falando, não é, Tayane?
Sei, sim.
Então fica também naturalmente para quem já vive essa dificuldade e ao mesmo tempo se preocupa com a causa, né? Fica o nosso reconhecimento do quanto é importante esse trabalho, né? De estar aberto a ajudar as outras pessoas, né? Como você falou, através do teu filho, você acabou conhecendo outras pessoas, fazendo novas relações, amizades e construindo aí um grupo que vai procurar, a partir de agora, cada vez mais, né, esse apoio.
Com certeza. A partir desse momento, a gente conseguiu ter acesso, abrir portas para outras alternativas para nossos filhos. E eu acredito que é muito importante para nós, porque eu sou apenas uma mãe, sabe? E eu, que puder ajudar nas outras mães, eu vou ajudar. E mães que vierem até mim, a gente, até nós, né? Porque nós somos um grupo, nós somos uma família. Então, nós vamos tentar ajudar da melhor maneira possível.
E para quem quiser mais informações ou precisa de alguma referência, onde se dirigir, Tayane?
Assim, a gente sempre disponibiliza o número para contato, tanto do Braulio, da professora Fernanda, o meu, para que a pessoa entre em contato, para que a gente possa ajudar da melhor forma.
E qual seria o teu telefone, então?
É 996-75-12-86.
Então, 996-75-12-86 é o Isso. telefone da Tayane. O Braulio também, né? Deixa o telefone para a gente aí, para as pessoas que precisam alguma informação, algum encaminhamento, Braulio.
É, Flávio, também eu quero dizer assim, fazer uma justiça, né? A minha esposa trabalha com o Dr. Fierro, né? O Dr. Antônio, né? E como eu trabalho com crianças, né? Muitas vezes, quando eu chego em casa, está ela lá com um bilhete, né? Que alguma mãe passou por lá, falou com ela, né? Olha, fiquei sabendo que o Braulio, teu esposo, é o vereador e tal, tá lidando nessa causa aí. E aí, quando eu chego em casa, já tá lá ele com um bilhete, ó, ligue pra fulano e tal, encaminhe e tal. Então, isso é gratificante, né? E além da bancada lá do PTB, né, na Câmara de Vereadores, o pessoal pode procurar a nossa bancada que está à disposição, não só dessa demanda, como deu várias outras. O meu celular é o 99626-0884. E queria também aproveitar para mandar um abraço para a professora Melissa ali Prandini, né, que está sempre junto conosco, junto, além da professora Fernanda aí nessa causa, e todas as outras mães aí que estão sempre lutando. Então, a gente, com certeza, todos vão se ajudar, né, Flávio?
Os próximos passos a partir de agora, Braulio, o que se pretende fazer?
Olha, agora nós estamos, queria dizer que aquelas mães que não fizeram o cartão ainda, podem se dirigir até o CAPS, os documentos, né, tem no decreto, mas é documentos pessoais, né, mais o laudo da criança, né, do filho, da pessoa que precisa, comprovante de residência, tem um questionário para responder que é bem fácil ali. Então, são documentos que vai ser encaminhado pela Paula. Então, pode se dirigir até o CAPS para fazer o cartão, né, e aí agora nós estamos aguardando que a Paula nos colocou que já vai também encaminhar mais um protocolo. E nós estamos aguardando também, que agora, como deu toda essa pandemia, reuniões não podem mais ter, o próprio Instituto e o Núcleo aqui de Lagoa não se reuniu mais, né? Então, algumas ações, né, que as famílias buscam, né, não só na área de saúde, mas também na área de lazer e interação aí deles todos, né?
Perfeitamente. Braulio, obrigado pela presença aqui, então, nesse momento, digamos, histórico, né? Onde nessa semana sai o primeiro cartão aí da lei.
E eu queria também registrar, né? Depois vou deixar para a Tayane registrar a questão do aniversário do Flávio, né? Que foi um dia simbólico e histórico, né? Que foi da segunda-feira. Mas então eu agradeço essa oportunidade de estar aqui, né? E eu até deixo assim uma metáfora, né, Flávio, do seguinte: que nós entramos na Câmara de Vereadores para fazer um trabalho voltado para a comunidade. Você que é nosso jogador de futebol, joga na frente conosco, matador, fazendo do gol, sabe que quando você está jogando e muitas vezes fica só reclamando do juiz, reclamando dos companheiros, tu não faz uma jogada boa, não consegue marcar gol. Agora, quando você está focado, trabalhando, pensando em fazer o melhor por ti e para a tua comunidade, você consegue fazer boas ações. E essa nós dividimos aí com a Tayane, aí, que nós conseguimos fazer, e se Deus quiser vai ser um marco para toda a nossa Lagoa Vermelha.
Maravilha. Tayane, obrigado pela presença. Então, o Flávio estava de aniversário?
Estava, olha, bem no dia 25.
25, dia que saiu o cartão.
Primeiro cartão.
Uma data que você não vai esquecer, com certeza.
Né? O Braulio entrou em contato na sexta, avisando sobre os cartões. Eu disse assim, mas então eu vou segunda fazer. Porque o segundo é aniversário dele, nada melhor do que um presente desses para ele.
Quantos anos, o Flávio?
7 anos.
7 anos, olha só, maravilha, né?
E eu agradeço muito o atendimento das moças do CAPS, a Paula, que foi muito atenciosa, ao Braulio por estar na nossa luta, e a todas as mães que estão nos ouvindo, ao pessoal da rádio, pela atenção e pelo apoio que estão fornecendo a nós. E é isso aí, agradecer dia após dia pela cada conquista que a gente consegue. E obrigada.
Então está aí a Tayane Pellins, acompanhada aí do filho, Flávio, né, do vereador Braulio Juarez Guedes, falando nessa semana sobre esse momento histórico onde foi emitido primeiro cartão de identificação do portador do transtorno do espectro autista em Lagoa Vermelha, justamente no dia do aniversário do menino Flávio. Né? São 11h36.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para manter o seu lar protegido, limpo e aconchegante, a Exalta Distribuidora está com preços especiais para produtos higiene e limpeza. Álcool, álcool gel, água sanitária, lava-roupas, alvejantes, amaciantes, desinfetantes e outros, além de acessórios. Super oferta! Lava-roupas líquido de 5 litros por apenas R$ 14,99. Exalta, aqui você compra mais por muito menos, com serviço de teleentrega. Fone WhatsApp 99681-6454. Presidente Vargas, abaixo do Posto Poleto.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrendo.
Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com o braço e não com as mãos. Mantenha os ambientes ventilados, não compartilhe objetos de uso pessoal e evite aglomerações.
O custo desse anúncio foi de R$ 11.
A SS Pneus conta agora com troca de óleo, baterias, tudo em pneus importados e nacionais. Vulcanização de pneus e recapagem, além de conserto de rodas e pneus, geometria e balanceamento. Atendendo com todos os cuidados necessários na prevenção ao coronavírus. Passe na SS Pneus e comprove o serviço de qualidade. Rua Jorge Mogen, bairro Colina da Lagoa. Fone 3358-2696.
O gaúcho, desde piá, vai aprendendo
a ser valente, não ter medo, ter coragem.
E agora chegou o tempo dessa gente
se unir pra mandar essa mensagem.
Não podemos entregar o corona de jeito nenhum, amigo e companheiro. Bota a máscara, segue o protocolo, cuida de ti, da região, do estado inteiro.
Não podemos entregar o corona de jeito nenhum, amiga e companheira.
Bota a máscara, segue o protocolo, cuida de ti, da região, do estado inteiro.
Não podemos entregar o corona.
Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga os protocolos da sua região. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, vem.